Vou fechar meus olhos, conversar com Jesus. Convido você a fazer o mesmo. Pai amado, eu quero clamar a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, Tua graça. Obrigado, Senhor, por conseguir resolver esse problema aqui e poder estar transmitindo, Senhor, a Tua palavra através do Facebook. Sei que não sou digno nem merecedor de qualquer coisa que venha do Senhor. Por isso é graça, é um favor não merecido. Eu te louvo porque, por esta mesma graça, esse favor que eu não mereço, o Senhor me salvou naquela cruz do Calvário, se entregando por mim. Coloque cada palavra na minha boca, que seja para tua honra e tua glória, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Ser mãe como Maria. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 28 ao verso 38, nós iremos estudar no primeiro ponto. E o título do primeiro ponto da mensagem de hoje é Ser mãe é ser bendita entre as mulheres. Isso mesmo, ser mãe é ser bendita entre as mulheres. Não é só Maria, não é mesmo? Toda mulher, quando fica grávida, ela é bendita pelas outras mulheres. Ela é elogiada por elas. Ela é tratada com um carinho muito grande, né? Por aquelas que ainda não são, e especialmente por aquelas que já são mães. E em Lucas, capítulo 1, como eu disse, verso 28, diz assim: Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. Isso mesmo. Ser mãe é ser agraciada. É ser bem falada por outras mulheres, como o anjo chamou a Maria aqui. Eu não estou querendo aqui colocar Maria em pé de igualdade, mas poderia ser qualquer outra mulher, né? Desde que fosse da linhagem de Davi, Deus poderia ter escolhido outra, qualquer outra mulher para que ele viesse ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Mas a verdade é que toda mãe é recebida dessa forma por aqueles quando é descoberto que ela está grávida, não é mesmo? O verso 29 diz assim, ó: Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Ser mãe é ser perturbada com o que vai acontecer logo depois de descobrir que está grávida. Se preocupar com isso. Isso é típico das mulheres, essa ansiedade, essa preocupação, essa perturbação. O verso 29 diz isso, não é mesmo? O verso 30: Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Ser mãe como Maria, é ser chamada a estar diante de Deus. É receber de Deus um favor não merecido. Realmente, a gravidez, a gestação, é um ato milagroso de Deus para com as mulheres. Tanto é que na cultura judaica, não na Bíblia, mas na cultura judaica, a mulher que não podia ter filhos era considerada amaldiçoada por Deus. Na nossa cultura, infelizmente, também a mulher que não pode ter filhos não é bem vista. Mas isso não está na Bíblia e Deus nunca falou isso em lugar nenhum. Deus gosta e Deus gerou todas as mulheres. Só que realmente é um milagre, né? Porque a ciência pode explicar as fases da gestação, como as células são multiplicadas, mas a ciência não consegue dizer qual é a força que há por trás de tudo isso, fazendo com que um novo ser humano seja gerado no ventre de uma mulher. Realmente, o Salmo 139 diz que Deus foi quem nos costurou, nos moldou no ventre da nossa mãe. E ser mãe como Maria é ser chamada a estar diante de Deus. Verso 31. O anjo continua falando com Maria e diz: Conceberás e dará à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ser mãe é ser preocupada com a identificação e a identidade do filho. Qual é a mãe que não fica se perguntando que nome eu vou pôr? Ou mesmo, até mesmo antes de engravidar, quando está orando, está se preparando, está planejando para ter um filho, que nome vai dar? Já conheceu uma mãe que não tem a preocupação? com o nome do filho ou da filha que está para nascer? Aqui, Maria foi mais agraciada que todas, né? Ela já recebeu o nome prontinho de Deus e o nome do filho de Maria era Jesus, que significa Salvador, o Salvador da raça humana, o próprio Deus em carne, o Messias que veio à Terra para salvar o povo judeu e para salvar toda a raça humana. Ser mãe como Maria é sonhar com o sucesso dos filhos. Veja o verso 32 e o verso 33. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Toda mãe se preocupa com o futuro do filho, com o seu sucesso na vida. Não importa qual seja a profissão, ela quer que ele seja bem-sucedido, ela quer que ele se realize, ela quer que ele seja feliz. Mais do que todas as mulheres, Maria já sabia o porquê Jesus estava vindo à Terra. Como uma descendente do povo judeu, eles esperavam o Messias e eles sabiam que o Messias vinha para salvá-los, para libertá-los, apesar de eles não terem uma real noção completa de tudo que o Messias iria fazer, como seria feito. Eles tinham uma noção de quem era o Messias. Não, e talvez o pensamento dela e da sociedade naquela época é que ele fosse salvar as pessoas das questões físicas, das questões econômicas com relação ao Império Romano, né? Porque muitas pessoas hoje também esperam uma salvação de Deus com relação ao financeiro, né? Não que Deus não possa ajudar, se você seguir os preceitos da Bíblia, os seus problemas financeiros podem ser resolvidos, porque há princípios para isso na Bíblia, mas Jesus não veio para resolver o problema do dinheiro. Meu e seu. Jesus não veio para resolver o problema dos impostos. Jesus veio para resolver o problema do pecado, o problema espiritual, a separação de Deus, a morte espiritual, porque nós somos vivos fisicamente, mas nós estamos mortos espiritualmente, é o que a palavra de Deus fala. E ser mãe como Maria é carregar no seu ventre uma esperança viva. Porque realmente é ser agraciada, é receber um milagre de Deus. Ser mãe como Maria é querer saber como será a gestação em suas fases. E o verso 34 até o verso 37 é o que o anjo responde a Maria. As mães normais sabem como isso ocorre. Mas aqui o anjo diz a Maria, verso 34 ao verso 37. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o sexto mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Isso mesmo, que coisa maravilhosa. Ser mãe é querer saber como será todas as fases da gestação. As mulheres, quando descobrem que estão grávidas, elas já vão pesquisar, já vão buscar. Pelo menos a minha pesquisou tudo no Google e livro e para cá e para lá, e conversando com outras mulheres, outras que já foram mães, com a sua mãe, com a minha mãe. Então, isso é algo que é próprio da mulher, que Deus colocou na mulher. E a pergunta de Maria não é por acaso. Como vai ser isso? Porque ela ainda era virgem, né? Ela era noiva. Depois do casamento, ela deixou de ser virgem. Ela teve relações com José. Mas aqui ela não tinha tido relações com José ainda. E essa era a preocupação dela. Como é que eu vou ter um filho se eu nunca tive uma relação com um homem, né? E aí ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo, né? Jesus é o próprio Deus. Então ele vem à terra e ela soube aqui como aconteceria isso. O anjo disse para ela, né? É difícil de a gente entender como se deu isso. Realmente é o outro, é milagre. É algo inexplicável. É isso que significa a palavra milagre, né? Se fosse explicável, não seria milagre, certo? Se você conseguir explicar, não é milagre, né? Nós podemos explicar a gestação, as suas fases, como da multiplicação das células, mas não sabemos explicar como deu a. Né, entre ali o espermatozoide, o óvulo, o encontro deles, mas nós não sabemos explicar qual a força por detrás que faz o ser humano se desenvolver ou todos os outros seres vivos na face da Terra. Eu sei, é Deus, né? Mas não é, a gente não consegue explicar como Deus faz isso. A gente só consegue observar as fases. Não sabemos dizer qual é o motor, né? A não ser dizer que é o próprio Deus quem faz com que as crianças sejam geradas e que uma mulher se torne mãe. Do primeiro ponto aqui tem a sétima coisa, diz: toda mãe renuncia seu próprio corpo e desejo por seus filhos. Daí floresce uma pequena amostra do amor divino, o amor de renúncia. Exatamente, o amor de mãe é um amor igual ao amor de Deus. É o chamado amor ágape, o amor de renúncia, né? Um amor que não quer nada em troca, a não ser a confiança, claro, né? Amor necessita de confiança, mas é aquele amor de renúncia, disposto a qualquer coisa. E no verso 38 disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra ou a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naquela época, Maria ainda corria o risco, além de ser mal falada, que provavelmente ela foi, dela ser levada a público e apedrejada, né? Quando José dissesse: Opa, o filho não é meu, né, e eu não me deitei com ela, ele falasse isso, ela poderia ser levada pelos judeus. Os romanos não permitiam tal prática, mas, como nós sabemos, né, soldados romanos e polícia não se acham em qualquer esquina. Então, ela corria o risco de ser levada para a rua, apedrejada e morreria, né? Mas ela renuncia, ela não se preocupa com isso, ela se preocupa em fazer a vontade de Deus, ela se preocupa em ser mãe. Ser mãe como Maria. O segundo ponto, ser mãe é louvar a Deus. Nós continuamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, agora a partir do verso 46. Só para explicar o contexto, já fazia algum tempo depois, Maria já tinha, sua barriga já estava crescendo, já havia alguns meses, e ela foi, talvez, numa situação de dúvida ou para ter mais confiança, mais fé, ela foi visitar a sua prima, Isabel, que era estéril, e que agora estava carregando no seu ventre João Batista, que anunciaria a chegada do Cristo, anunciaria a chegada do Salvador. E ela foi visitar a sua prima, e quando ela chega lá, essa prima de Maria também a sauda como benditas. No verso 42, né? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Toda mulher que carrega um filho no ventre ou que já foi mãe é bendita entre as mulheres. Mas Maria era melhor porque o fruto do ventre dela era o Salvador de toda a raça humana. Era o nosso Salvador, era o Senhor Jesus Cristo. E depois que ela ouve isso, ela é cheia do Espírito Santo. E a partir do verso 46, que nós iremos ler até o verso 54, ela começa a louvar a Deus. É um cântico, é uma música, é como se fosse um salmo que Maria faz, inspirada pelo Espírito Santo, e que nós vamos ver alguns detalhes que muitas vezes são esquecidos de Maria. Eu admiro Maria, eu respeito Maria, e eu conheço a Maria da Bíblia. Eu espero que você leia comigo aqui e conheça comigo mais da Maria da Bíblia. A Maria que gerou a Jesus, a Maria que foi escolhida por Deus para que o Salvador da raça humana, o próprio Deus em carne, viesse à Terra. Olha só, vamos ler juntos? Verso 46: Disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. Que coisa maravilhosa! Ser mãe é engrandecer a Deus. Toda mulher, no fundo, no fundo do seu coração, tem o desejo de ser mãe. Especialmente aquelas que temem, conhecem e confiaram suas vidas a Deus através do Filho dele, Jesus Cristo, que era o que Maria carregava no seu ventre. Ser mãe é engrandecer a Deus, diz o verso 46. Olha o verso 47. Olha de novo o 46 e o 47. Disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ser mãe é se alegrar com o Salvador. O Salvador da raça humana, o Salvador dos seus filhos, o Salvador da sua própria alma, que é Jesus Cristo. E aqui Maria acaba dizendo o quê? Que ela se alegrava no seu Deus, no seu Salvador, que estava sendo carregado no seu ventre, na sua própria barriga. Maria está admitindo, de certa maneira aqui, que ela era como qualquer outra mulher, uma pecadora que necessitava do perdão de Deus, da graça de Deus e da salvação que Jesus iria providenciar lá na frente, quando ele morreu na cruz do Calvário. É Maria. Você pode abrir qualquer Bíblia católica, você pode abrir até a Bíblia do Testemunho de Jeová, você pode abrir qualquer versão de Bíblia, que não seja essas distorcidas por aí, que sejam baseadas nos originais, né, que não sejam parafraseadas, como algumas que existem por aí, e você vai encontrar. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem precisa de um Salvador? Quem precisa de um Salvador para ir para o céu? Quem precisa de um Salvador é quem precisa de resgate. É um pecador. Maria estava deixando isso muito claro aqui. E eu admiro Maria, porque ela é capaz de reconhecer os seus próprios pecados, né? Se alegrar com o Salvador. Ela precisava do Salvador e ela foi privilegiada por carregar no seu ventre o seu próprio Salvador. Ser mãe como Maria, além de louvar a Deus, engrandecer, se alegrar com o Salvador, é se humilhar. É reconhecer seus pecados, seus erros, sua insignificância e sua culpa diante de Deus. Olha só o verso 48 que ela diz, ela não para em se alegrar que estava carregando no seu ventre o seu próprio Salvador. Ela diz: pois olhou para a humildade da sua serva, desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Humildade, serva, escrava. Maria está dizendo que, como eu já disse antes, que ela era pecadora, mas aqui ela está se humilhando diante de Deus. Vejam, é Maria. Você pode ler, é Maria que está falando. Lucas registra o cântico. É interessante porque somente Lucas registra, né? Lucas é um discípulo de Cristo, mas que não conheceu a Cristo na sua vida, e ele foi pesquisar. E com certeza ele falou com Maria. E é Maria quem relata isso para ele aqui. Nós não vamos encontrar isso em nenhum outro evangelho. E Maria está dizendo isso aqui, são palavras da própria Maria. Ela diz: pois olhou para a humildade da sua serva, desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Ou seja, ela está se humilhando diante de Deus. Ela está reconhecendo o seu pecado, a sua insignificância e a sua culpa diante de Deus. Pelos seus pecados, como todo ser humano tem que fazer. Todos, não importa, a igualdade de Deus mora aí. Todos são iguais diante de Deus, seja o Papa, seja o Trump, seja o Bolsonaro, seja quem for, seja o pior dos corruptos ou criminoso, necessita reconhecer de Deus quem ele é, reconhecer seus pecados e crer em Cristo como Salvador. Aí está a igualdade. E Maria não é diferente. Eu admiro essa mulher, porque ela contou isso aqui para Lucas. Ela podia ter ficado quieta e não falado nada, mas ela disse quem ela era. O verso 49 diz assim, ó: pois grandes coisas me fez o poderoso, santo é o seu nome. Ser mãe como Maria é saber que Deus está fazendo algo grande em sua vida e que é poderoso e santo. Isso mesmo. Quando uma mulher está gerando um filho, é algo realmente poderoso. É algo que Deus faz na vida de uma mulher. É algo que Deus faz na vida de um casal, de uma família. Tudo é transformado. A vida muda. Acabou-se aquela fase que eram só os dois ou três. Sempre que há uma criança vindo ao mundo, tudo muda. Tudo muda. Eu sei isso como homem. Tudo mudou quando minha esposa ficou grávida da minha filha e depois que ela nasceu da primeira filha. Mudou de novo quando eu fiquei sabendo que ela estava grávida da minha segunda filha. Né? E não adianta, são fases, né? Tudo isso é evoluir, isso é mudar, isso é crescer. É necessário para nós que nós cresçamos como ser humanos, ser mãe e ser pai, e isso é algo que Deus faz, é grandioso, é maravilhoso, é poderoso, é santo, porém é misericordioso para os que o temem. Deus é misericordioso para os que o temem, perdoando-lhe os seus pecados por meio do Salvador Jesus Cristo. Olha só o verso 50. A sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Tema a Deus na pessoa de Cristo, porque toda a Bíblia direciona para Cristo. E a própria Maria direciona para Cristo. Nós vemos ali, meu Salvador, ela carregava no seu ventre o seu próprio Salvador. O Salvador da sua alma, o Salvador da raça humana, o Salvador de todo esse planeta. O Salvador que um dia virá para governar esse mundo e acabará com o sofrimento, com a dor, com a corrupção. Tudo isso vai acabar. E você pode estar junto com ele nesse novo mundo que ele vai fazer. Se você simplesmente crer que ele é o Salvador, se você reconhecer o seu pecado, senão você não estará. Dando continuidade em ser mãe como Maria. O verso. Vou ler o 52 e o 53, que eu acabei esquecendo aqui, né? Fala que Deus é poderoso, né? Ser mãe é saber que Deus age para dispersar os que desejam mal ao seu filho e protegê-lo dos poderosos e suprir suas necessidades. Deus tem capacidade e Deus sempre faz isso, né? Ser mãe é confiar em Deus. Olha só, versos 51 ao 53. Com o seu braço agiu valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu-os de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Verso 54. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Ser mãe, como Maria, é saber que sempre poderá contar com o auxílio e a misericórdia de Deus. Então, vamos continuando aqui. Ser mãe é dessa forma mesmo, não tem outra coisa a ser feita. Vamos dar continuidade. Vamos para o nosso próximo ponto aqui. Terceiro ponto. Ser mãe é saber que Deus solucionará problemas que são impossíveis aos nossos olhos. Isso fica claro para Maria. Ser mãe como Maria. Fica claro para Maria em Mateus capítulo 1, do versículo 18. Perdoe-me. Do versículo 18 ao versículo 25, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu a sua mulher, mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Ser mãe como Maria é saber que Deus vai solucionar os problemas que são impossíveis aos olhos de uma mãe. É confiar, é depositar a sua fé em Deus, na pessoa de Jesus que a própria Maria carregou. Aqui é muito interessante porque no lugar de José, eu também não creria se um anjo não aparecesse para mim e falasse que o filho que ela tivesse no ventre, que ela tinha no ventre, era o filho do Deus Altíssimo, era o Emanuel, era o Deus conosco, como nós acabamos de ler, não é mesmo? E depois que ela teve o filho, né, diz que ele não a conheceu, ou seja, não teve relacionamento com ela durante esse tempo da gestação, mas depois, então, eles tiveram relacionamento de marido e mulher. Isso é saber que Deus vai solucionar os problemas. Isso é normal dentro do casamento que eu acabei de falar aqui. Não é pecado e é para honra e glória de Deus o relacionamento entre um homem e uma mulher. Deus fez o casamento para isso. Foi Deus quem criou isso. Não foi eu, não foi você, Foi os homens, apesar do homem ter distorcido, ter depravado, criado situações que não convém falar agora. Mas ser mãe como Maria é saber que Deus soluciona problemas que são impossíveis aos olhos dela. Ser mãe como Maria é estar disposta a qualquer coisa, por causa de um filho. Isso é algo de uma mãe. Você imagine Maria. Em Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 5, você já deve ter ouvido essa história, no Natal ela é muito contada, que relata o nascimento de Jesus. Diz que Maria saiu de Nazaré para Belém, né? De Nazaré na Galileia para Belém na Judéia. Ora, estava no final da gestação dela, você imagina uma mulher viajar em cima do lombo de um burrinho, aquele sacolejo o tempo todo, né? E não foi uma viagem de um dia, foram viagens de dias, certo? Porque ela estava em cima do burrinho, mas José estava a pé. E são cerca de 170 quilômetros de distância entre Nazaré e Belém da Judéia. Isso mesmo. Ser mãe é estar disposta a qualquer coisa por causa de um filho. E Maria demonstra isso aqui. Se você é uma mãe, eu não tenho dúvida, você é uma mãe como Maria. As mães são dispostas a qualquer coisa por causa de um filho. Ser mãe como Maria é se sujeitar a lugares e situações que jamais se sujeitaria. Isso mesmo, se não tivesse o filho, não iria. Mulher não se sujeita a isso se não tiver uma criança, se não tiver um filho. Né? E isso fica relatado para nós em Lucas capítulo 2, a partir do verso 6. Nós vemos ali, não havia lugar para eles na hospedaria. Nos hotéis da época, né, apesar de serem simples, e ela tem a luz da luz o filho aonde? No lugar cheirando a esterco de vaca, de ovelha, no meio dos animais, com mosca, com aranha, né, com feno, palha no chão, que muitas vezes as pessoas acham bonitinho, bucólico, né, mas pense comigo, você desejaria dar à luz um filho numa estrebaria? Claro que não. Toda mãe quer um hospital limpinho, cheiroso, com médico, pessoas especializadas para ajudar ela a dar à luz o seu filho. Maria deu à luz o filho, né, numa estrebaria. Ela se sujeitou a isso. E as mães se sujeitam a coisas que jamais se sujeitariam, né, uma mulher se não tivesse um filho. Ser mãe é apresentar o filho a Deus e Deus ao filho. Lucas capítulo 2, o verso 22 ao 24, diz assim, olha: quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor e para dar a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Então, Maria, ser mãe como Maria, é apresentar o filho a Deus, pedindo para que Deus abençoe o seu filho, que foi um presente que ela recebeu de Deus. Mas também ser mãe como Maria é levar o filho a conhecer a Deus. Como eu falei agora há pouco, né? Ser mãe é apresentar o filho a Deus e Deus ao filho. Ensinar o evangelho, falar de Jesus desde criancinha, desde bebezinho, lendo uma Bíblia para crianças ilustrada, né? Contando historinhas da Bíblia, assistindo junto com ele um desenho sobre Jesus. Isso é o papel de toda mãe, de toda mulher. Isso é ser mãe como Maria. Esse é o papel que toda mulher nutre, que seu filho siga os passos, que ele tema a Deus, que ele realmente ande nos caminhos do Senhor. Isto é ser mãe como Maria. Continuando aqui, né? Ser mãe como Maria é ouvir o que os outros têm a dizer a respeito do seu filho, seja bom ou ruim. Na continuação de Lucas, ali do capítulo 2, do verso 25 ao 38, eu não vou ler aqui, né? Porque nós estamos estendendo muito tempo. No templo, depois que Maria e José apresentam Jesus a Deus e fazem ali o sacrifício pela questão da Maria, com as rolinhas, porque eles eram pobres, realmente humildes, e daí era desnucado e na carona de uma outra pessoa que levava um cordeiro ou um bezerro. eles recebem o testemunho de duas pessoas, de Simeão, né, e de uma outra mulher chamada Ana, certo? E eles falam a respeito de Jesus, né, que ele seria realmente alguém que traria a salvação ao povo, né, que seria uma pedra de tropeço para outras pessoas. E ela ouviu coisas boas a respeito de Jesus e coisas ruins. Porque aquele que não crê em Cristo já está condenado, a palavra de Deus fala. E ela já ouviu aqui isso. E depois, lá na frente, ela acaba vivenciando e vendo isto, né, como seu filho seria tratado, ele seria sacrificado por todo um povo, por toda uma raça, que na sua maioria não quer nem sequer saber dele. E tudo que acontece de errado é culpa dele para os seres humanos. Como se o ser humano fosse inocente, não tivesse culpa de nada, não fizesse nada errado ou com segundas intenções. Mas nós sabemos que não é bem isso que acontece, não é mesmo? Mas o filho de Maria morreu por mim e por você, se você crê nele. Se você não crê nele, não morreu. Ela já sabia, né, talvez não com tanta clareza nessa época aqui, como teve depois da morte do seu filho lá na frente. Ser mãe, como Maria, é acordar de madrugada e sair às pressas para salvar o filho, para que ele não morra. Isso está lá em Mateus capítulo 2. Né? Jesus, praticamente com 2 anos de idade, como o rei Herodes inquiriu dos magos e Mateus relata, tem que sair às pressas. Um anjo aparece novamente a José e, no meio da noite, depois de uma visita assim, que ela ficou estupenda, porque apareceram magos, né? Magos do Oriente com incenso, ouro e mirra, presenteando e adorando a Jesus e não a ela. Ela ficou estupefata com isso. Já no, na madrugada, foi dormir na madrugada, já acorda com José e diz: nós temos que ir embora daqui, porque Herodes vai vir aqui, quer matar o menino, e Deus não me avisou no anjo, nós temos que ir embora. E picar a mula, né? Ser mãe como Maria é acordar de madrugada e sair às pressas para salvar o filho, para que não morra, correr para um hospital, né, cuidar dele quando ele está com febre, né, passar a noite acordada, medindo a febre, dando medicamento. Isso é ser mãe como Maria. Você, mãe, não é diferente de Maria. A única diferença é que ela carregou o Salvador da raça humana no seu ventre, ela viu alguém perfeito. Ela teve um filho que nunca desobedeceu ela, porque Jesus nunca pecou. Deve ter sido uma experiência, é uma experiência única e maravilhosa, né? Porque eu, como filho, desobedeci minha mãe muito, muito, muito. Todos os filhos de verdade que não são como Cristo desobedeceram, né? Só Maria teve essa experiência de ter um filho que nunca desobedeceu, né? Apesar de alguns fatos inusitados que ela acabou esquecendo dele, mas não foi ele que desobedeceu, foi ela e José que esqueceram dele, né? Então, ser mãe como Maria é algo especial, né? Mas, em paralelo, todas as mães se preocupam com os filhos e acordam de madrugada, até mesmo para ver se está respirando. Vai lá no berço e dá uma olhada, né? Quando é pequenininho ainda. Então, isso é natural, isso é ser mãe como Maria. Deus colocou isso no coração de cada mulher. Ser mãe como Maria é voltar para casa com o filho vivo. Mateus capítulo 2, versículo 19 ao 23, relata ali, depois que Herodes, que queria matar Jesus, morreu, então eles voltam do Egito para a cidade de Nazaré, na Galileia. Certo? Então, eles passam a habitar ali, e ali é criado Jesus, né? O nosso próximo ponto, quinto ponto da mensagem, foi o quarto agora, a gente acabou. E nós estamos. É longo, né? Porque ser mãe não é algo simples, não é algo fácil, não é. É complicado, é complexo. Realmente é algo extraordinário. Não é para qualquer um, né? Eu acho que homem não serve para isso, não, né? Nós não servimos. É o que Deus deu às mulheres, certo? Então, Ser mãe é estar disposta para ensinar seu filho sobre Deus e mostrar ao mundo quem seu filho é. Já falei um pouquinho sobre isso antes, né? Mas em Lucas capítulo 2, do verso 41 ao 45, nós vemos ali que Maria e José levavam Jesus toda a Páscoa, eles iam para Jerusalém. Deixa eu ver se eu não estou perdido aqui. 2, 41, 40, isso mesmo. Eles tinham o costume todo ano subir no dia da Páscoa, dia da festa, libertação de Israel do Egito, quando passou a praga dos primogênitos. Essa foi a primeira Páscoa. A segunda Páscoa é a morte do Cordeiro de verdade, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o próprio Jesus, que estava aqui comemorando. Ele já sabia o que iria acontecer com ele, porque ele é o próprio Deus. E Maria e José levavam ele e ensinavam sobre Deus. Ser mãe é ensinar a verdade sobre a Páscoa, que não é coelhinho. Pode comer chocolate, comemorar, pode. Não é ovo. Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus. É ensinar sobre o Natal, é o nascimento de Jesus. O Salvador veio à Terra, não é aquele velho barbudo, né? Que carrega um saco nas costas, o velho do saco. Não é o velho do saco. É o nascimento de Jesus, o Natal, né? É falar sobre Deus. Ser mãe é censurar gentilmente, como Maria, quando encontrou Jesus, depois que o deixou, perdeu ele para trás. Ela e José perderam, não foi Jesus, né? Ele ficou lá, mas eles deixaram ele para trás. Depois de um dia que eles perceberam, Jesus não incomodava. Então, olha só, o verso 46 ao verso 51. Olha Maria censurando Jesus. Passados 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores. Lucas 2, 46. Ouvindo-os e interrogando. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Respondeu-lhe Jesus: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então, é censurar gentilmente. Uma mãe muitas vezes censura gentilmente. No caso de Jesus, com certeza é gentilmente, mas no caso, umas pestes que nem nós, né? Dessas crianças que não, que são pecadoras, que nascem separadas de Deus. A mãe é gentil. Para, meu filho, não faz isso, não faz aquilo. Né? A criança continua fazendo. Depois é aquele berro. Para, menino! E depois vem a chinela de atrás. E ela tem razão, e ela deve fazer realmente isso, né? Mas aqui, Jesus, toda mãe censura gentilmente o filho, a não ser que ele já tenha enchido a paciência dela, né? E o limite está estourando. Mas toda mãe é e procura ser gentil com os seus filhos. Né? Ser mãe como Maria é censurar gentilmente. Ser mãe como Maria é incentivar o filho a mostrar ao mundo quem ele é. Isso mesmo. Como é que Maria incentivou Jesus a mostrar ao mundo quem ele era? Ela sabia que ele era o Salvador, ela sabia que ele era ungido. O homem que já estava velho, né? Não tinha começado o ministério dele, mas estava começando o ministério dele. E é um pouquinho ali no começo do ministério. Ele não queria aparecer muito. E você abre a sua Bíblia lá em João, no Evangelho de João, o quarto evangelho do novo, o quarto livro do Novo Testamento, e você vai encontrar lá as bodas de Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho. E era vinho, não vem com churumela, era vinho, tá? Era vinho, não era suco de uva, como alguns falam, porque a Bíblia diz vinho no grego, tá? Vinho. Mas deixando esse detalhe de lado, que a gente não quer saber disso, nós estamos falando sobre ser mãe. Ela incentiva Jesus a se mostrar. Veja só, né? Verso 1 ao verso 5. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho? Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Veja só, a festa de casamento judaica durava uma semana. A turma bebia mesmo, né? Eles tomavam vinho para valer. Mas parece que o casal aqui não estava precavido para essa situação. Eles não tinham, talvez, os recursos necessários. Mas a grandeza deles foi ter convidado, sem saber, o próprio Deus para o seu casamento, para algo que ele mesmo instituiu. E Maria, vendo que acabou o vinho, chega para Jesus e sabia quem Jesus era, senão ela não pedia isso para Jesus. Ela diz: Olha, acabou o vinho, filho. Acabou o vinho, Jesus. Jesus diz: Olha, a mulher que tenho contigo. Jesus não está sendo indelicado ou mal educado com sua mãe, é uma figura, uma expressão da cultura deles. É como dizer: Olha, mãe, não é agora, ora, não me leve a mal. Né? Ele está sendo, ainda assim, está sendo amoroso com ela, né? Ainda não chegou a minha hora, não é hora de eu me manifestar. E ela, né, sua mãe, disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Jesus honra sua mãe. Mas ele não mostra quem ele é. Só os serventes e a sua mãe sabiam o que aconteceu ali. E os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, que estavam com ele, provavelmente, né? Então, olha o que Maria faz. Você gosta de Maria, mãe? Olha o que Maria faz. Ela aponta para Jesus, ela diz aos servos: Fazei tudo o que ele vos disser. É um princípio bíblico para a vida de qualquer mulher. Observe a Jesus. Faça tudo o que ele te disser. É para todos os cristãos. Ela não diz: faça tudo o que eu disser para vocês. Maria não toma o lugar de Jesus. Ela não é a salvadora. Ela não é a mediadora. É Jesus que é o único mediador entre Deus e os homens. Você vai encontrar lá isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, se eu não estou enganado. Ou é o 2 ou é o 1, mas é o versículo 5 do capítulo 2 de Timóteo. Que diz que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. Não existe outro mediador. E Maria aqui está dizendo: Olha, fazei tudo que Jesus mandou mandar fazer. Jesus manda que você creia nele. Então creia nele. Jesus aqui transforma a água em vinho. Que algo extraordinário e maravilhoso. Ela incentivou Jesus a mostrar ao mundo quem ele era. Claro que não era a hora, ele era o próprio Deus e sabia a hora de fazer isto. Não é mesmo? E o quinto e último ponto do nosso estudo de hoje, ser mãe como Maria é estar presente no Calvário, coloco aqui entre parênteses, Calvário significa sofrimento, e no cenáculo, em oração. Toda mãe está presente no sofrimento dos filhos, ou procura estar, né? E ela se preocupa em orar por ele, certo? Então, Maria permaneceu próxima a Jesus, a gente vê isso lá em João, Evangelho de João, capítulo 19. Vamos para lá? Estou no Evangelho de João, já estou indo para lá. Capítulo 19, verso 25 ao verso 27. Verso 25 ao verso 27. Olha só o que vai dizer Evangelho de João, capítulo 19, verso 25 ao verso 27. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Como João, o discípulo a quem Jesus amava, que escreveu o Evangelho, e ele se identifica no seu próprio Evangelho como o discípulo que ele amava, era o único homem dos discípulos que estava ali quando Jesus foi crucificado na cruz. Jesus, então, passa a ele a responsabilidade de confortá-la, de levar para sua casa e cuidar dela nesse momento de luto. Qual filho não faria isso? Cuide da minha mãe, por favor. Não está dizendo que ela seria a mãe dele, mas ele deveria cuidar dela como uma mãe, como se fosse a própria mãe dele. O sentido aí de cuidado, de carinho. Maria estava presente e viu o filho sofrendo, viu o filho morrer, pagar, carregar sobre si todos os pecados da raça humana, até ele, gritar Tetelestai. Ou seja, está consumado, está pago. Jesus pagou por todos os nossos pecados. Ela sofreu. Toda mãe sofre por causa dos seus filhos e quer estar presente quando eles estão sofrendo. Ser mãe é estar sempre em oração. Ser mãe como Maria é estar sempre em oração. Você leva algumas páginas para frente, você vai no livro de Atos, versículo, capítulo 1, versículo 14, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu, a própria mãe o viu de novo, né? Porque ela cria nele como Salvador. Jesus só demonstrou para aqueles que o criam. Interessante isso, porque depois de ressurreto, Jesus, só quem viu Jesus foram os discípulos, aqueles que criam nele. Paulo acaba citando que, se não me engano, são mais de 300 ou 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. Então não dá para ser algo, né, como dizer assim, uma visagem, um delírio coletivo. É muita gente para isso. E ele apareceu a Maria, mas depois que ele ascendeu aos céus, olha só onde está Maria. Atos capítulo 1, verso 14. Todos estes perseveravam unicamente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos. Eles estavam esperando a vinda do Espírito Santo. Quem está orando junto com os apóstolos, os discípulos? Quem? Maria, mãe de Jesus. Ser mãe como Maria é estar disposta a orar, a clamar a Deus pelo seu filho todos os dias. Qual a mãe que não pede a Deus pelos seus filhos? Me diz, você que é mãe, nunca pediu a Deus pelos seus filhos? Nunca orou em nenhuma circunstância pelos seus filhos? Pelo seu filho ou por sua filha? Ser mãe como Maria é tudo isso que eu disse aqui. Ser mãe como Maria é ser bendita entre as mulheres, é ser agraciada por Deus, é ser bem falada pelas outras mulheres, é ser perturbada com o que vai acontecer, é ser chamada a estar na presença de Deus, é se preocupar com a identidade do filho, com o nome, com a identificação, sonhar com o sucesso deles, é querer saber como vai ser a gestação, como vai ser a infância, como vai ser a juventude, como vai ser a fase adulta do seu filho, é estar ali presente, observando o seu crescimento. Toda mãe renuncia ao seu próprio corpo, ele cresce, né? Toma uma forma que nenhuma mulher gosta, enche de espinha, né? Fica cabelo oleoso, pé inchado, ela renuncia ao seu próprio corpo e os seus próprios desejos pelo bem-estar do seu filho. É uma pequena amostra do amor divino, o amor de renúncia, é o amor ágape. Isso é ser mãe. Ser mãe é louvar a Deus, é engrandecer ao Senhor pelo milagre de carregar no seu ventre uma vida como Maria carregou. É se alegrar com o Salvador Jesus Cristo, que gera no seu ventre o seu filho, porque é Deus, o Salmo 139 diz, que nos tece no ventre da nossa mãe. É Deus quem faz com que uma criança seja gerada. O Salmo 139 acaba falando isso, você pode ler lá o Salmo 139, mostra vários outros atributos de Deus, mas deixa claro que ele é o Criador de toda a vida humana, de toda a vida que existe na Terra, especialmente a humana, no ventre da mãe. Ser mãe é ser mãe como Maria, se humilhar, reconhecer, lamentar seus pecados, sua insignificância e sua culpa diante de Deus. Estar disposta a receber o perdão dos pecados, confiando a sua fé naquele que foi o Filho de Maria, que veio para salvar a raça humana, Jesus Cristo. Ser mãe como Maria é saber que Deus está fazendo algo grandioso na sua vida e não há nada mais importante hoje do que filhos criados no caminho de Deus. Muitas pessoas acham estranho uma mulher dedicar tempo para criar seus filhos em vez de trabalhar e ter sucesso pessoal, mas essa é a maior missão que Deus deu a uma mãe e essa missão jamais deixará de ser recompensada por Deus. É saber que Deus é misericordioso, que Deus perdoa seus pecados, que Deus pode agir para dispersar o mal contra o seu próprio filho. Ser mãe como Maria é saber que sempre pode contar com o auxílio e a misericórdia do Senhor. Ser mãe é saber que Deus vai solucionar aqueles problemas que são impossíveis aos olhos dela. Ser mãe é estar disposta a qualquer coisa por causa do filho, seja uma viagem longa, seja correr de madrugada para o hospital, seja o que for. Ser mãe é se sujeitar a lugares e situações que ela jamais se sujeitaria se não tivesse um filho. até mesmo buscá-lo numa delegacia quando ele comete um delito. Isso é coisa que mãe faz. Muitos pais não fazem. Nós homens não temos essa misericórdia, muitas vezes, como uma mulher. Ser mãe é apresentar o filho a Deus e Deus ao filho, levá-lo a conhecer a Deus. É ouvir o que os outros têm a dizer do seu filho, seja bom ou seja ruim. Ser mãe é acordar de madrugada e sair às pressas para salvar o filho, como Maria fez para que não fosse morto, para levá-lo ao hospital, como você talvez venha a passar por isso. É voltar para casa com o filho vivo e dar graças a Deus. Ser mãe é estar disposta a ensinar o filho sobre Deus e mostrar ao mundo quem seu filho é. Incentivá-lo, né? Ser mãe é ensinar a verdade sobre a Páscoa, sobre o Natal e sobre Deus. Deixe as fantasias de lado, fale a verdade. Esse mundo está sendo destruído por causa da mentira e das fantasias que nós criamos. Ser mãe é incentivar o filho a mostrar ao mundo quem ele é, né? O melhor dele. Ser mãe é estar presente no sofrimento dos filhos e interceder por eles. Feliz Dia das Mães. Desejo que Deus abençoe a sua vida. Que Deus realmente abençoe você através dos seus filhos. Que ele lhe traga muitas alegrias, mamãe. Em especial, eu agradeço a Deus pela minha mãe, que muito sofreu por causa da minha pessoa, por coisas que eu fiz de errado. Sou grato imensamente ao Senhor, porque ele me deu uma mãe que esteve ao meu lado, mesmo quando eu fui um drogado, mesmo quando eu fui um criminoso, mesmo quando eu estive preso. Obrigado, mãe. Obrigado, Deus, por essa mãe. Obrigado também por ter me salvado e me dado vida eterna, por ter conhecido teu filho, mesmo atrás de grades, mesmo fechado. Vamos orar? Pai amado, eu te dou graça, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e a tua direção. Abençoe a todas as mães. Derrame no seu coração o teu Espírito Santo para que todas elas confiem no teu filho Jesus como Salvador e possam ser mães como Maria foi. Que o Senhor possa abençoar as suas vidas e que o Senhor também derrame o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um dos seus filhos, para que andem nos teus caminhos, ó Senhor, porque é disso que o mundo necessita, de mães dedicadas a ensinarem aos seus filhos o teu caminho, ó Pai. O teu caminho é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ti, ó Jesus. E eu te louvo pela tua palavra. Te louvo por poder estar fazendo este vídeo aqui e que ele possa realmente transformar a vida de muitas mães e de muitos filhos. É no teu nome, ó Pai, é no nome do teu filho Jesus que eu oro. Amém.